ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas, está no ar no Mundo da Bola. Hoje eu terei ao meu lado nos comentários Rodrigo Campos e Luiz Ferreira, um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Você pode participar com a gente também, mandando a sua mensagem no WhatsApp da Rádio Nacional 21 971 199966, 21 971 199966. Muito bem, o Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da noite, no Castelão, em São Luís, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O repórter Rafael Monteiro traz pra gente as informações da partida. Boa noite para você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo estreia nesta quinta-feira na Copa do Brasil. O adversário será o Botafogo da Paraíba, no Castelão, em São Luís, às 8 horas da noite. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Felipe Luiz, que foi questionado sobre o ataque rubro-negro, que ora goleia, ora perde muitos gols.
Se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona nem o Paris fazem gol todos os jogos, e muitas vezes eles também perdem gols, e daí a gente olha, de repente eles fazem 4, fazem 5, não vamos fazer gol todos os jogos, isso é uma coisa evidente. O problema é que aqui no Flamengo, eu conheço bem esse clube, já estou aqui há 6 anos, quando não se conseguem as coisas, ou quando, por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco, não fizemos gols, criamos várias chances, não fizemos o gol. O pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. Então a gente começa a analisar, eles começam a analisar, ver quem é o culpado. Então, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque. O culpado é o Bruno Henrique no ataque, ou o Michael. Não, o Michael não pode jogar mais. E fazem a cruz nos jogadores e começam a decidir pelo torcedor. E o torcedor consome isso. O que eu quero aqui pedir pro torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. Eu também analiso minha equipe, eu também sei o que a gente pode melhorar. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios e criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols. Esse time aqui já deu muitas alegrias e é o time que mais goleador do Brasil em 2025. Um dos menos goleados. Eu sei o que eu tô fazendo, eu acredito muito na minha ideia.
Felipe Luiz ainda adiantou que o goleiro Matheus Cunha vai substituir o titular Rossi.
O Matheus eu vou colocar para jogar, o Rossi precisa de descanso e ele merece também jogar esse jogo. E os outros eu vou ver ainda, né? Tem outros jogadores que também merecem jogar, tem outros jogadores que têm que descansar, que estão numa sequência muito grande. De jogos, mas com certeza eu vou para esse jogo, porque é muito importante para a gente também essa vitória na Copa do Brasil.
O Flamengo deve começar o jogo com Matheus Cunha no gol, na direita Varela, dupla de zaga Léo Ortiz e Danilo, na esquerda Ayrton Lucas, no meio de campo Everton Araújo, Alan e Luiz Araújo, no ataque Plata, Michael e Bruno Henrique. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa, é isso, Flamengo estreando aí na Copa do Brasil, nessa terceira fase, né, da competição. O Flamengo fez as últimas 3 finais, né, da Copa do Brasil, conquistou 2, perdeu 1 para o São Paulo, é o atual campeão da competição, pentacampeão, está em busca do Hexa. Terá hoje pela frente o Botafogo da Paraíba com o Henrique Dourado, né, a famosa lei do ex aí entrando em campo hoje, e o Felipe Luiz pistola, hein, Rodrigo?
Como boa eu noite. Nunca tinha visto. Boa noite, Lu, aos amigos ligados no Mundo da Bola. Foram 2 declarações em menos de 10 dias, pelo menos impopulares, né? Primeiro ele falando sobre as casas de aposta, e todos os clubes hoje são patrocinados por casas de aposta.
Inclusive o Flamengo.
Inclusive que ele trabalha, o Flamengo. E agora ele falando sobre a galera do YouTuber. Enfim, dos influenciadores, isso não vai cair muito bem, ou já não caiu muito bem. O Felipe Luiz, ele é muito centrado, normalmente, no que ele fala, mas está bem visível que ele anda irritado com alguma coisa. Em relação ao jogo de hoje, o Flamengo, mesmo poupando muitos jogadores, é altamente favorito. O Henrique Dourado é o principal nome dessa equipe do Botafogo, mas agora o Flamengo, mesmo com alguns jogadores reservas, o Flamengo sem contar com Rossi, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Alexandro, é mais time, vai enfrentar o Botafogo, que é o vice-campeão paraibano e ocupa no seu grupo da Série C. Ele tem uma vitória e um empate. Está invicto nessa competição nacional, mas é uma equipe bem mais limitada que a do Flamengo.
A gente até entende nessa questão aí do Felipe, que porque, de fato, o time oscila entre fazer muitos gols, né? Andou aplicando goleadas, e em outras partidas tendo dificuldades com as finalizações. Mas quando a gente olha, o Flamengo é o líder da competição do Brasileirão, com 15 gols marcados, né? O segundo colocado, o Palmeiras, tem 7. É bem verdade que o Mirassol, que está lá na 14ª posição, tem 11 gols, porque também teve uma goleada. Enfim, mas ele dentro ali do seu entender, né, o time do Flamengo tem muitos gols marcados na competição. E aí fica muito essa questão, né? Quando faz, está tudo muito bem. Quando não faz, aí vem tudo à tona. Luiz, boa noite para você.
Boa noite. Hoje eu tô aqui trabalhando em tudo que é lugar, né? Mas tudo bem. Tava na TV Brasil, agora tô na Rádio Nacional. Enfim, boa noite para todo mundo ligado aqui do programa no Mundo da Bola. Eu acho que o Felipe Luiz, ele erra quando ele generaliza. Tem muita mala falando bobagem no YouTube, no Instagram, no Facebook. Tem, aos montes. Eu posso numerar aqui uns 15 que vieram aqui na minha cabeça. Tem uns com grande penetração no clube de regatas do Flamengo. Não sei porque essa galera ainda tá lá, mas tudo bem. Mas tem muita galera séria que faz um conteúdo bacana sobre futebol. Acompanho vários. Rafa Scout, o Eduardo Barton do Futebol e Tática, a galera do Futuri FC. Então é uma galera que faz conteúdo legal. E fato é que o time do Flamengo oscila muito no ataque. Os jogadores perdem gols. Só que aí, o que você resolve? Por que num jogo o Flamengo faz muitos gols e no outro não consegue?
Ah, bem, verdade também, devemos lembrar que o Pedro voltou recentemente. Então, durante um bom tempo que o Flamengo estava com essa dificuldade no ataque, estava sem o seu principal centroavante, né?
E venceu a última partida agora no final de semana por 4-0, no Corinthians.
Com dois gols, inclusive.
E perdendo também um caminhão de gols. Aí a gente vai dar méritos para o Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Agora, eu acho que o problema é generalizar. Quando você generaliza, aí você acaba errando, colocando que não tem nada a ver no pacote, é a minha opinião.
Pois é, e hoje tivemos mais jogos aí da Copa do Brasil, né? Acabou agorinha, o Operário empatou com o Vasco da Gama em 1-1 e o Brusque também empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense. A bola tá rolando para Santos e CRB, que segue 0-0. Daqui a pouquinho, às 18h30, Criciúma e Bragantino. Às 8 da noite, o jogo do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba. E às 9h30, Cruzeiro e Vila Nova. São os confrontos de hoje dessa Copa do Brasil. Ninguém está tendo vida fácil, hein, Rodrigo?
É verdade. O Vasco enfrentou o Operário, acompanhei esse jogo, terminou agora há pouco. Um jogo muito fraco tecnicamente, realizado no estádio Germano Krieger. E o gramado muito ruim também. Então você pega duas equipes limitadas, um gramado ruim, só falta da bola murcha para o espetáculo ser negativamente completo. O segundo tempo, o Vasco mais uma vez cansou, e aí o Felipe Maestro, que vem sendo treinador desde a saída do Carilli, interino, ele olha para o banco de reservas e tem como opção Lloyd, Alex Teixeira e outros menos gabaritados. Não vai dar outra. O Operário pressionou e chegou ao empate, por pouco não virou.
Bom, a Justiça do Distrito Federal negou o pedido de parentes do atacante Bruno Henrique para decretar sigilo na investigação que apura se o atacante beneficiou apostadores ao tomar um cartão amarelo em jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023. O juiz Fernando Brandini Barbagallo também autorizou a Polícia Federal a compartilhar as provas colhidas até agora com o STJD. A Justiça do Distrito Federal ainda rejeitou um pedido do próprio atacante Bruno Henrique para que reconsiderasse a decisão de autorizar o compartilhamento das mesmas provas com a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. E para completar, o juiz Fernando Brandini Barbagallo determinou que a Blaze, uma das operadoras que teria recebido apostas no cartão de Bruno Henrique, forneça dados relacionados a 4 dos indiciados pela Polícia Federal. Apesar do indiciamento, o Flamengo decidiu não afastar Bruno Henrique do elenco. O jogador nega ter beneficiado apostadores. Bom, falando dos jogos de ontem, né? O Palmeiras derrotou o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza, e quebrou uma sequência de 21 partidas sem derrotas do Vozão. Após o jogo, o técnico Léo Condé falou sobre a arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima e já projetou a partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.
É, em relação à arbitragem, assim, nesse momento a gente tem que até ter um certo cuidado, porque vem sendo muito criticada como um todo, né, em lances assim muito complexos, né, e talvez lances simples, e estão errando de uma maneira tão assim, chega a ser até difícil de entender algumas situações. Agora o jogo hoje não, assim, o árbitro ele picotou muito o jogo, aí vamos questionar uma falta ou outra, não teve nenhum lance assim, muito polêmico, mas de uma certa forma foi minando, irritando a nossa equipe ao longo da de toda a partida, né? E eu acrescento um pouquinho também o tempo, né? O segundo tempo ficou um jogo muito picotado, quase que não teve jogo, várias substituições, e deu 5 minutos de acréscimo. Aí vai jogar em Salvador com o Bahia, é 9, né? Aí outro dia contra o Vasco, que a gente estava ganhando, é 10, sabe? Assim, esses critérios que... Mas, enfim, não vamos transferir para arbitragem, não. Acho que, assim, de um modo geral, a gente fez um bom jogo. A gente formatou uma nova equipe esse ano, tem que dar rodagem, jogo para ela, vem correspondendo, no meu entendimento. A gente prepara, deixa todos eles no mais alto nível do ponto de vista físico e técnico, e a gente, se a gente entender que tem que modificar alguma coisa, a gente vai fazer isso para o sábado.
Pelos lados do Palmeiras, a possibilidade de ser o treinador da seleção brasileira foi um dos assuntos abordados com o técnico Abel Ferreira. No entanto, o português garantiu foco total no Verdão.
Olha, eu acho que eu já disse isto publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito: ordem e progresso. E eu já estou aqui a fazer 5 anos no Brasil, e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras, e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto.
E ainda falando de Palmeiras, a diretoria do clube usou suas redes sociais para desmentir uma possível negociação do técnico Abel Ferreira com a CBF para assumir a seleção brasileira. A informação foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim no jornal O Globo. A nota publicada hoje diz o seguinte, abre aspas, é mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu sinal verde para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada nesta quinta-feira pela coluna do Lauro Jardim em O Globo. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do maior campeão do Brasil. Fecha aspas. E aí, Rodrigo, essa novela da seleção brasileira, vamos lá, tá precisando definir seu treinador, né? Seja Abel, seja Jorge Jesus, seja quem for.
É, e agora a possibilidade de esperar o Real Madrid sair da La Liga para continuar esperando o Ancelotti.
Mas não foi o Ancelotti, já não disse que não vem?
É, mas se a seleção está pensando isso, o Ancelotti tem todos os motivos para achar que ele é muito mais importante que o Brasil. É impressionante como estão diminuindo a força, a história, a tradição do futebol brasileiro. O cara já duas vezes fala, não quero, não vou, não tenho nada. Não, vamos esperar mais um pouco. Não, peraí, um dia ele vai querer. Enquanto isso, a seleção tá aí.
Sem contar que ele já recebeu uma proposta 5 vezes maior, e pelo que ele tá. A forma como ele vem tratando a seleção, não me parece que ele vai negar esse dinheiro para vir. Porque se ele realmente visse a seleção como deveria, ele já teria aceitado.
Não, se ele falasse, ó, me espera que daqui a um mês eu vou, assinar aqui um pré-contrato. Beleza, vamos esperar. Mas o cara tá sinalizando que ele não tá nem aí para a seleção brasileira. Então tem o Jorge Jesus, que eu acho que seria um nome mais interessante que o Abel Ferreira, que está no Al-Hilal. Seria que um cara que conhece bem o futebol brasileiro, o Abel também conhece, está muito tempo no Palmeiras, mas eu acho que pelas características de cada um, acho que o Jorge Jesus seria até o nome mais importante. O fato é que o taxímetro não para. E a gente tá aí, ó, já um tempão sem treinador.
34 dias.
Exatamente, 34 dias sem treinador. Dorival
fora
já
todos os erros anteriores, né? Porque
quem chegar vai precisar de muito tempo para tentar minimamente corrigir tantos erros. A situação é muito preocupante, Lu.
Pois é, vamos aguardar aí diz a
melhor, só um comentário rápido. Essa eu vi no Twitter, tá? O Ancelotti é aquela moça que você quer ficar, mas ela fica te enrolando. Jorge Jesus é que te dá mole, mas você tá de olho na outra. No fim da história, geralmente você fica sem as duas.
É. Vamos ver aí como é que vai ficar a CBF. Não sei se tem interesse também. Não tenho interesse no Jorge Jesus por conta da questão com o Neymar. Já foi ventilado também essa possibilidade.
Aí é brincadeira.
Pois é, mas enfim, vamos aguardar. Bom, e talvez o resultado mais impressionante da quarta-feira foi a vitória do CSA sobre o Grêmio no estádio Rei Pelé. O azulão da Mutange perdia o jogo por 2-1 até os 42 da segunda etapa e arrancou a virada. O técnico Igor Magalhães, no entanto, prega humildade e atenção, já visando a partida de volta em Porto Alegre.
A gente tem que ter humildade e entender que só foi somente um jogo, né? A nossa ideia principal era chegar no confronto decisivo que é em Porto Alegre vivo. Nós nos condicionamos a isso, né? E eu acredito que foi um grande jogo. Os atletas cumpriram muito bem aquilo que a gente tinha como combinado para entrar para campo. Um time muito rápido, um time intenso, um time bem consciente, um nível de maturidade bem importante propriamente dentro do jogo. Você vê jogadores se entregando no seu limite para conseguir esses objetivos que a gente tinha combinado. Enfim, não só porque foi a vitória, mas eu acredito que foi um grande jogo das duas partes. E a gente abriu uma pequena vantagem só, mas nós sabemos que nós temos uma grande batalha que vai ser o jogo de retorno.
Pelos lados do Grêmio, o técnico Mano Menezes lamentou a virada sofrida pela sua equipe, mas garantiu que o elenco tem condições de buscar o resultado na sua arena.
Eram 3 jogos fora de casa, se você faz 2 empates e 1 vitória, a gente sai com saldo positivo, né? E agora a gente encerra com um jogo que temos capacidade de virar na nossa casa, em termos de mata-mata de Copa do Brasil, mas penso que poderíamos ter encaminhado uma situação melhor para o nosso primeiro jogo como mandante, sob meu comando, sob a nossa chegada, no jogo frente ao Santos no final de semana. Não, aí sim perdemos uma ótima oportunidade de fazer melhor, de fechar bem um jogo que se encaminhava naquela hora para uma vitória bem importante.
Tá aí, Mano, é claro que o Grêmio tem totais condições, né, de reverter esse resultado na sua arena, mas é um resultado absolutamente negativo, principalmente por essa questão de tomar uma virada no final, né, Rodrigo?
Tomou uma virada no final, méritos para o CSA, e não vai ser um jogo fácil. Mesmo na volta, ele jogando em casa, na arena do Grêmio, pelas limitações que o Grêmio tem e pelas qualidades, é claro que a gente não está comparando, mas o CSA é claro que precisa melhorar muito para se colocar na primeira prateleira, mas já mostrou que vai dar muito trabalho. E jogar com a vantagem do empate, num momento como esse, de instabilidade técnica do Grêmio, é muito bom para o CSA.
Tá certo. E o Botafogo goleou o capital do Distrito Federal ontem no estádio Nilton Santos. O repórter Rodrigo Ricardo traz pra gente as informações aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Sem sustos, o Botafogo goleou o capital por 4-0 pela Copa do Brasil e deixou bem encaminhada a vaga para as oitavas de final da competição. A vitória aconteceu no estádio Nilton Santos e teve a escalação de reservas como Alan, Juan Cruz e Jefinho. Além disso, Arthur finalmente fez o primeiro gol dele com a camisa alvinegra. O jogo da volta contra o Capital, equipe do Distrito Federal e que disputa a Série D, só irá acontecer dia 22 de maio no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Para o técnico Renato Paiva, a classificação do Glorioso ficou bem perto.
Não confiando, desconfiando sempre, o futebol obriga-nos sempre a desconfiar. Agora, obviamente, não vou estar aqui a esconder que a capacidade que o Botafogo tem, olhando para o nosso adversário em termos comparativos, nós na teoria já somos mais fortes, hoje na prática fomos também, e acho que também será difícil Só se nós fôssemos muito irresponsáveis é que esta eliminatória se poderia perder. No entanto, responsável, eu tenho que olhar com essa seriedade para esse jogo, dentro de uma planificação, como você diz, de jogos de 3 em 3 dias, e dentro disso nós vamos entender as melhores opções para dar uma resposta positiva a esse jogo, e porque queremos ganhar os jogos todos. Não vamos lá para perder por 3, nem para perder por 2, nem para perder por 1. Vamos lá para ganhar, para competir e ganhar.
A notícia ruim no Botafogo é que Alexander Barbosa e Savarino saíram contundidos. O treinador Renato Paiva explica qual era o seu planejamento.
O meu plano e o que eu tinha conversado com eles era que o Barbosa jogasse 45 minutos e o David depois jogasse outros 45, porque o David não tem vindo a jogar. Ainda por cima fez um jogo com o Mineiro e foi castigado por causa do vermelho. E em princípio será ele que joga em Salvador, e portanto eu não queria que o David chegasse ao jogo sem ritmo. Ele próprio pediu as muletas, está com dor no pé, houve um adversário que caiu-lhe em cima do pé, acho que vão fazer umas imagens radiológicas, não sei o que é que vai acontecer, e o Savarino foi com um desconforto muscular, portanto eu não lhe consigo dizer mais que isto, porque está tudo muito fresco.
O Botafogo volta a campo neste sábado, às 9 da noite, para encarar o Bahia, em Salvador, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Brasileirão, onde ocupa o 8º lugar. Depois de encarar o tricolor baiano, o Botafogo viaja até a Venezuela, para enfrentar o Carabobo pela 4ª rodada do Grupo A da Libertadores. Nesta competição, o Bota vive situação delicada, porque soma apenas 3 pontos e está atrás da Universidade de Chile com 7 e do Estudiantes da Argentina com 6 pontos. Valeu, um abraço e um feliz Dia do Trabalhador para todos nós, trabalhadores brasileiros. Tchau!
Valeu, RR, é isso, feliz dia para todos nós trabalhadores, estamos aqui na Labuta. E o Botafogo que abriu mão aí desse início de temporada, né, jogou de qualquer maneira ali o Campeonato Carioca, vai se acertando nesse momento, dá sinais de que vai se acertando, Rodrigo?
Pelo que a gente viu na vitória contra o Fluminense na goleada de ontem em cima do Capital, sim, mas é precipitado a gente dizer que esse elenco está pronto para segurar um Campeonato Brasileiro com 38 rodadas e ter o mesmo sucesso que teve no ano passado, ou que vai brilhar na Libertadores e no Mundial. Não, o Botafogo perdeu muitos talentos, individualmente falando, e não contratou a altura, não teve peças de reposição. Agora, obviamente, principalmente a atuação contra o Fluminense, faz o torcedor respirar um pouco mais aliviado. Mas volto a dizer, é cedo para dizer que o Botafogo está pronto para ter um ano tão vitorioso como teve no ano passado.
Tá certo. Ontem, né, dos jogos de ontem, Botafogo foi quem conseguiu aí a vitória mais larga, né? Venceu por 4-0 o Capital do Distrito Federal, Palmeiras venceu por 1-0 o Ceará fora de casa, o Bahia também venceu por 1-0 o Paysandu, também fora de casa, e o Corinthians também fez 1-0 no Novo Horizontino. O CSA derrotou o Grêmio de virada, como vimos, essa é a Copa do Brasil. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
E a brasileira Isanelli Cristina é a mais nova campeã mundial sub-17 de levantamento de peso. A carioca de apenas 14 anos confirmou favoritismo na categoria até 45 quilos feminina ontem, na competição realizada em Lima, no Peru. Ela também bateu o recorde mundial do arremesso ao levantar 77 quilos. Faturou o bronze do arranco com 57 quilos e mais um ouro no total, com 134 quilos somados. Em depoimento concedido pelas redes sociais da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso, Isanelli Cristina destacou a felicidade pela marca atingida.
Eu estou muito feliz, porque não imaginava que seria uma experiência tão boa. Adorei a estrutura do lugar, é tudo muito bonito. E eu tenho a agradecer a Deus, né, primeiramente, porque eu estou aqui.
A felicidade aí da Isanelli, aproveito para me despedir aqui de Rodrigo Campos.
Minha felicidade é dela também.
Tá certo, nos vemos lá já no estádio.
Nos estúdios da TV Brasil, estádio, a bola rolando 18h30, não demora, hein, dona Lu?
Valeu, valeu. Bom, e não para por aí, né? A Isanelli Cristina também revelou que a superação da marca obtida em Lima está nos seus planos.
Esse ano a gente tem uma nova categoria, né? A subir a 44 até então. E a gente está planejando fazer o máximo que é, 1,95, né? Por aí. Eu confio em mim mesmo, então
É isso, confiar em si é o mais importante. O Brasil ainda vai tentar mais medalhas no Campeonato Mundial de Levantamento de Peso. Amanhã, nas disputas do Sub-20, João Vitor Nascimento, até 73 quilos masculino, e Marcela Piovesan, até 63 quilos feminino, entram na disputa. A competição na capital peruana se encerra na próxima segunda-feira.
Olha, Lu, e o Osasco acabou de vencer o César Baru por 3-1 e se sagrou hexacampeão da Superliga Feminina de Vôlei.
Tá certo, e agora chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina sub-17 estreia no Campeonato Sul-Americano da categoria enfrentando o Peru amanhã às 21h, horário de Brasília, no estádio Francisco Rivera Escobar, na cidade de Palmira, na Colômbia. Atacante da Ferroviária, Gabi Push, destacou a ansiedade para a estreia e a qualidade da equipe brasileira.
Caraca, a ansiedade está muito grande, mas muito grande mesmo, aquela ansiedade boa, sabe? E eu tô pronta pra dar meu melhor, pra fazer tudo de melhor e de bom pra ajudar a seleção, pra gente ser campeão. A gente tem um elenco muito bom pra isso. E é uma gratidão muito grande por estar aqui, por representar a seleção brasileira. Eu acho que de tudo um pouco, né? Porque cada uma tem uma característica e isso, quando junta tudo, fica muito forte e muito bom pra equipe toda. E acho que todo mundo que tá aqui tem capacidade de estar aqui. E a gente vai muito pra cima nesse sul-americano, nosso time tá muito forte, a união tá muito boa. A coletividade do nosso time é muito boa e sempre, mano, não tem nem palavras pra falar desse grupo, é muito bom estar aqui.
Lembrando que o Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-17 vai dar 4 vagas para a Copa do Mundo da categoria. A edição desse ano da Copa do Mundo vai ser disputada no Marrocos. E o Brasil com belas chances aí nesse Sul-Americano, né, o Luiz? O futebol feminino brasileiro brilhando também nas categorias de base.
Tomara que sim, Luciana, tem muita esperança nessas meninas. A Hilane Silva conhece o elenco, conhece as jogadoras, começa hoje 21 horas e se Deus quiser uma vitória e também mais futuramente a vaga na Copa do Mundo de Marrocos e o título.
É isso, amanhã, 21 horas, amanhã, então, verdade. O jogo do Brasil, Brasil entrando em campo para enfrentar o Peru. Muito bem, mais 3 partidas agitaram a 8ª rodada do Brasileirão Feminino. Vamos aos resultados, né? Ontem tivemos a vitória do 3B, a primeira vitória do 3B da Amazônia na Série A do Campeonato Brasileiro, na Série A1, venceu o Sport por 2-1 e deixou o Sport na lanterna da competição. Jogo do Juventude com o Palmeiras goleou 4-0 fora de casa. São Paulo e América Mineiro, jogo que você acompanhou na TV Brasil com a vitória do América Mineiro também fora de casa, 3-1 para cima do São Paulo. E fechando ontem, a quarta-feira, Cruzeiro e Flamengo ficaram no empate em 1-1. Hoje o Bahia derrotou o Red Bull Bragantino por 1-0 e o Fluminense empatou com a Ferroviária em 1-1, jogo também transmitido pela TV Brasil com os comentários de Luiz Ferreira. O Internacional venceu o Real Brasília, primeira vitória também do Internacional na competição, o que deixa o Sport ali na zona de na lanterna. E ainda vamos ter Corinthians e Grêmio para fechar essa rodada, essa que é a 8ª rodada. Não tivemos mudança na liderança ali. Ferroviária e Cruzeiro seguem com o mesmo número de pontos, Ferroviária segue na frente.
Segue na frente, enfrenta o Flamengo no próximo final de semana. E aí, mais uma vez, quem será que vai pegar essa liderança? O jogo de hoje, bem fraquinho, o campo não ajudou, enfim, Luciano.
Ontem foi um jogaço, América Mineiro para cima do São Paulo, realmente uma vitória de peso. É isso, a gente agradece aqui ao Luiz Ferreira, a também nosso querido Joca Sanz, que esteve aqui comandando esse sonsaço. No Mundo da Bola vai ficando por aqui, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
Luciana Zocaibe.